A pandemia de Covid-19 impactou significativamente os sistemas de atendimento cirúrgico em todo o mundo, causando o acúmulo crescente de procedimentos, né? Em muitos países, incluindo o Brasil, o acesso à cirurgia de emergência foi reduzido devido a mudanças na capacidade do sistema de saúde. E cirurgias eletivas foram adiadas a fim de aumentar os recursos médicos disponíveis para os pacientes com Covid-19. E além disso, trabalhos científicos demonstraram aumento da mortalidade cirúrgica entre pacientes com Covid e consenso internacional dirigido para adiar, então, as cirurgias eletivas. E eu vou conversar a respeito de um estudo, né, que aponta justamente a necessidade de esforços governamentais coordenados para justamente a expansão de cirurgias eletivas. Eu converso com o coordenador deste estudo, é o professor Nivaldo Alonso, chefe técnico da seção de cirurgia crânio-facial do HRAC Centrinho da USP de Bauru, né? O Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais. E ele é docente de cirurgia plástica da Faculdade de Medicina da USP. Professor Nivaldo, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os seus ouvintes. Bom dia.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido para a gente falar um pouquinho do estudo dos dados, né, que vocês levantaram a respeito do impacto que teve, então, a necessidade urgente de atender os pacientes em relação à Covid. Quer dizer, que impacto foi esse que o estudo aponta?
Então, Roxane, veja, esse estudo faz parte de um conjunto de estudos que são realizados já há algum tempo por um grupo que se chama Cirurgia Global em São Paulo, no Brasil, na realidade, que envolve uma série de profissionais de todas as áreas do Brasil, né? Principalmente daqueles interessados em cirurgia geral, cirurgia global, cirurgia igual para todos. Esse estudo, ele visou basicamente fazer uma avaliação do número de cirurgias que foram acumuladas ao longo dessa pandemia. Foi um estudo realizado a partir dos dados obtidos no nosso DataSUS, um estudo que envolveu um grupo muito grande de pessoas, né? O primeiro autor do estudo é um dos nossos alunos do programa Global Surgery for Social Changes de Boston, da Harvard Medical School. E foi feito um levantamento entre 2016 e 2019 para se ter uma ideia do número de cirurgias realizadas no Brasil, no serviço público. Eu friso de novo, né? Uma das limitações desse estudo foi que não tivemos acesso aos dados do serviço privado, né? Do número de cirurgias realizadas no serviço privado. Então, esse estudo fez um levantamento retrospectivo e, através de cálculos estatísticos, fez uma inferência de quais seriam os números ou quais seriam os procedimentos a serem realizados ou quantos seriam os procedimentos que deveriam ter sido realizados. E mostrou nitidamente um acúmulo de um número elevado de cirurgias eletivas. Mais de 1 milhão de cirurgias eletivas foram postergadas nesse período através desses cálculos estatísticos, né? Foi utilizado também um índice de avaliação chamado índice de estringência em inglês, que é o índice de resiliência, o índice de como foi tratada a Covid e qual foi a relação dessa com o número de cirurgias eletivas e emergenciais. Então, sim, através de banco de dados da Universidade de Oxford, a gente teve acesso ao número de cidades e estados do Brasil que têm um número de pacientes com Covid, o número de cirurgias eletivas, o número de cirurgias emergenciais, e tudo isso foi correlacionado com o número de pacientes com Covid e o tipo de medidas utilizadas naqueles locais em relação à vacinação, em relação a cuidados ou uma série de medidas que foram de combate ao Covid. E o que mostra é que realmente a gente tem bastante trabalho pela frente, né?
Sem dúvida.
Governamentais e que até um dos dados muito interessantes é que vai haver a necessidade de um redobrado número de profissionais da área cirúrgica para atender essa demanda, número de horas de serviço em hospitais públicos, para que a gente possa realmente voltar à situação anterior à pandemia, né?
Uhum. Professor, no caso, nesse esforço a que o senhor se refere, né? Esse trabalho, que a gente sabe que o SUS, sistema público, ele é, né, uma rede. Então, a gente tem situações locais, a gente tem procedimentos. Quer dizer, dá para pensar nacionalmente numa ação, deveria ser pensado numa ação, justamente para melhorar essa estrutura, quer dizer, fortalecer essa estrutura para tentar voltar, como o senhor disse, a uma realidade anterior à Covid e dar vazão a todas essas cirurgias adiadas, né, canceladas. Então, de que depende isso? Quer dizer, como é que a gente fortalece? O senhor falou dos profissionais de saúde e o que mais? Capacidade hospitalar, estratégias também, novas estratégias, né, diante dessa realidade?
Eu acho que é exatamente isso. O SUS é um sistema que é considerado um dos melhores sistemas de saúde do mundo, porque ele tem justamente essas três pontas de ação, que é a federação, o estado e o município. Mas ao mesmo tempo que ele é bastante, digamos, complexo em termos de ação, ações governamentais associadas, ações estaduais e municipais, ele também tem as grandes restrições regionais do Brasil, né? Uhum. Você sabe muito bem que o Brasil pode ser dividido em dois, três ou até quatro Brasis diferentes, né? A gente tem distribuição geográfica muito diferente de médicos, principalmente de cirurgiões, anestesistas e obstetras, ao longo do país, né? Região norte, região nordeste, região sudeste, região sul, e isso ficou bem evidente no estudo, onde o acúmulo de cirurgias eletivas se fez nos locais aonde mais se faz cirurgia, que é o nordeste e o sudeste. Então, eu diria, voltando ao cerne da sua questão, é que sim, a resposta é ela está sendo de uma maneira muito desigual, enquanto que em alguns lugares onde os municípios e o estado, eles têm atuações conjuntas e se somam, outros lugares existe uma dependência de políticas mais governamentais, mais ágeis. Então, sim, a resposta é vai precisar um esforço das três pontas do sistema de saúde para que isso possa ser resolvido. E um dos grandes gargalos do sistema de saúde, ele está no que nós chamamos de força de trabalho, que é exatamente o número de profissionais distribuído, o número de cirurgiões, mais especificamente, distribuído pelas diferentes regiões. E isso só pode ser, de uma maneira geral, só pode ser sanado, só pode ser com uma campanha nacional muito forte, com uma dedicação muito grande e com um aporte de recursos, né? Nós sabemos muito bem que a grande limitação das cirurgias eletivas no SUS é exatamente o aporte financeiro para oferecer instalações profissionais adequadas para resolver.
Sim, né? Sim.
Você sabe muito bem que existem unidades da federação em que isso se faz de uma maneira muito bem feita e em outras não. Veja o exemplo aqui em São Paulo, o Hospital das Clínicas hoje tem um acúmulo de cirurgias enorme, porque além de não haver o número de procedimentos, o hospital ficou praticamente todo dirigido a tratamento de pacientes com Covid, e hoje ainda não conseguiu retomar essas cirurgias eletivas da maneira adequada, porque o centro cirúrgico está em vias de reforma, enfim, uma série de outras coisas. Então, esse tipo de coordenação de esforços é que precisa ser bem elaborado. Eu acho que até esse ponto, talvez, o ponto antes da realização da cirurgia, talvez seja um dos pontos mais importantes, né?
Sim. Agora, professor Nivaldo, para a gente começar a concluir, diante dessa realidade dos dados e do momento agora da pandemia, né, em que nós temos um avanço da vacinação, um número menor de casos graves, de internações, enfim, dá para projetar quanto tempo para essa realidade? O senhor disse, olha, aqui no HC ainda leva um tempo, mas nos hospitais do sistema público do SUS, quando é que essa realidade deve ser normalizada, hein?
Eu acho bastante difícil se prever, porque vai depender dos próximos passos, né? A gente está numa fase ainda de transição, de retomada, e esse é um ponto importante, né? Nós temos a pandemia como o grande astro dessa história toda, mas a retomada do ponto de vista socioeconômico talvez seja um dos principais pontos. Se nós observarmos o que acontece nos hospitais privados, essa retomada foi muito mais ágil em relação a procedimentos principalmente eletivos, né? A gente tem que ressaltar que os procedimentos emergenciais, onde as medidas para a contenção da Covid foram mais rígidas, eles acabaram sendo mais realizados. Isso aconteceu também aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas, mas o número de cirurgias eletivas praticamente triplicou em termos de acúmulo. Então, seriam leviano da minha parte falar número de anos que isso se retomaria, mas os estudos feitos fora do país mostram que o número em países com um sistema de saúde diferente do nosso, como Inglaterra e Estados Unidos, eles têm um acúmulo tão grande quanto o nosso, e tem uma previsão de 3 anos, até 2 a 3 anos de retomada desses números anteriores, né? O que significa dizer que o sistema de saúde brasileiro, embora seja um sistema de saúde bastante adequado, bem organizado, ele já existia, ele já tinha uma série de limitações de atendimentos, de restrições em relação a exames mais específicos e de cirurgias, né? Existem filas de alguns procedimentos eletivos prévios à Covid. Então, responder a sua pergunta, para mim, fica bastante difícil, mas eu considero um trabalho árduo essa retomada, principalmente nos hospitais que seriam as referências do Sistema Universal de Saúde. Uhum. Eu não saberia dizer esse número, mas é muito trabalho, provavelmente alguns anos para a retomada desses números anteriores, né?
Eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos prestados pelo professor Nivaldo Alonso, chefe técnico da seção de cirurgia crânio-facial do HRAC, Centrinho, USP Bauru, docente também da Faculdade de Medicina da USP, aqui de São Paulo, coordenador deste estudo. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço, Roxane. Foi um prazer falar com vocês.